Eu quero convidar você nesta noite a abrir a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4, no versículo 9. Uma palavra que vem ao nosso coração nesta noite. Maio é o mês da família. Se você olhar o boletim de hoje, eu trouxe uma reflexão dizendo que a família tem que ser um lugar de respeito, um lugar de amor e também um lugar de intimidade. E eu citei um texto que está aí, que eu vou ler agora, Eclesiastes 4:12, onde diz: o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Olhe para o texto a partir do versículo 9, capítulo 4 de Eclesiastes. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se quebra ou não se rebenta com facilidade. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Eu estava lendo e me lembrando de uma parábola de um pintor que era um artista. Ele era autor de muitas telas de uma grande beleza, mas ele chegou à conclusão que ainda não tinha pintado a sua tela, a grande tela, a melhor de todas as telas. Aquela questão que faltava uma suma expressão da sua arte. E como ele estava numa estrada poeirenta pensando nisto, ele procurou uma ideia. E ele encontrou um velho e perguntou a este velho o seguinte: não sei bem ainda, respondeu o artista, mas eu desejo pintar a coisa mais bela do mundo. O senhor poderia me dizer qual é a coisa mais bela do mundo? E este velho disse: é muito simples, porque ele era um padre. Ele disse: vá a qualquer igreja, você vai encontrar a coisa mais bela do mundo. A coisa mais bela do mundo é a fé. O artista continuou a caminhar meio desanimado. Ele disse: espere um pouco, como que eu posso pintar a fé? Ele continuou a caminhar e daí algum tempo ele encontrou uma jovem noiva e perguntou a ela: qual a coisa mais bela do mundo? Ela rapidamente respondeu: a coisa mais bela do mundo é o amor. O amor faz da pobreza a riqueza, suaviza as lágrimas, transforma as pequenas coisas em coisas grandiosas. Sem o amor não existe beleza. O artista prosseguiu a procurar. E ele encontrou um veterano de guerra que estava passando pelo caminho. E o pintor fez a mesma pergunta a ele. E o velho soldado respondeu: a coisa mais bela do mundo é a paz. E a mais feia é a guerra. Onde existe paz, existe igualmente beleza. Fé, amor, paz. Como é que eu poderia pintá-los? Perguntou o artista. E tristemente, ele abanou a cabeça, desanimado, foi para casa. Mas ao transpor o limiar da sua casa, ele encontrou a coisa mais bela do mundo. No olhar dos seus filhos, ele viu a fé. No sorriso da esposa brilhava o amor. E ali no lar havia a paz que o soldado tinha dito. O artista conseguiu pintar a coisa mais bela do mundo. E ao terminar a tela, ele escreveu embaixo: lar. A Bíblia diz: o cordão de três dobras não se quebra com facilidade. A família precisa ser um lugar de amor. A família precisa ser este lugar da paz. A família precisa ser este lugar da fé. Fé, amor, paz. Tem a ver com intimidade. Fé, amor, paz, tem a ver com respeito. Irmãos, é muito bonito quando a gente compreende isso. Quando você vai para Efésios, a Bíblia diz que duas palavras são fundamentais no lar e na família. E eu diria agora, em todo ser humano, é a palavra amor e a palavra respeito. Interessante que a Bíblia diz: marido, ame a sua esposa. E é interessante que diz a esposa: esposa, respeite o seu marido. Há duas palavras aí. É interessante que os estudos atuais estão dizendo que há uma verdade profunda nisso. Ser humano, a mulher, ela precisa de amor e o homem precisa de respeito. É maravilhoso isso, não? A mulher só sente que ela está respeitada quando ela é amada. E o homem só sente que está amado quando é respeitado. Isso é muito profundo na realidade da vida do lar, isso é muito profundo na vida da família. Todos nós aqui somos o que somos porque somos formados por lares e famílias. Por isso, quando eu falo de lar e família, muita gente pode estar dizendo: puxa, eu sou sozinho, como que esse assunto tem a ver comigo? Tem a ver com você porque você é filho, tem a ver com você porque você é a história de uma família, você está aqui por causa de uma família. Uma família que teve um pai e uma mãe, avós, bisavós, tataravós e tetravós. E se você for mais um pouquinho, dá mais de 128 pessoas. E se você chegar a 21 gerações, sabe quanto vai chegar? A mais de 4 milhões de pessoas. Sabe o que significa? Você faz parte da família humana. Essa família humana precisa descobrir cada vez mais o que é, quem somos. Somos um projeto do Criador. Por isso, quando falamos disso, nós estamos falando do seguinte: estamos falando de amor, e ao falar de amor, temos que falar de você com você mesmo. Quando falamos de respeito, temos que falar também de respeito com você mesmo. E temos que falar de amor e respeito, intimidade com você mesmo. O cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Há muitas vertentes que eu poderia trabalhar aqui nesse texto, nesta noite, mas eu queria trabalhar com você três áreas muito interessantes. Por quê? Porque são três dobras. Vamos dar as três dobras. A primeira dobra que eu gostaria de dar é a nossa relação com Deus. E uma outra relação que nós, ou a dobra que nós precisamos dar, é a nossa relação dentro da família. Uma outra dobra que temos que dar está na nossa relação com os nossos próprios filhos. Mas se você olhar dentro dessas três dimensões, por exemplo, eu e Deus, você e Deus, mas depois você começa a olhar também a vida conjugal, e a vida conjugal tem a ver com todas as marcas que nós temos na nossa história. E quando eu falo também da nossa relação com os nossos filhos, e os filhos na relação com seus pais, e os jovens que estão aqui aprendendo o conceito que eu quero colocar nesta noite, que a família precisa de três dobras. Aqueles que estão procurando uma família precisam descobrir primeiro essas dobras, porque a Bíblia diz que o cordão de três dobras não se arrebenta, não se quebra com tanta facilidade. E o que nós estamos tendo no nosso mundo são lares quebrados. São vidas quebradas, são vidas despedaçadas, são nações despedaçadas. Eu diria que estas dobras aqui, que eu quero colocá-las, elas têm a ver com a realidade da vida humana. Se aplica no lar, mas se aplica na vida, se aplica numa empresa, se aplica numa nação, se aplica nas estruturas organizacionais humanas. Sabe por quê? Porque são as verdades de Deus para o ser humano. O ser humano precisa compreender o que está escrito aqui. O cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Se olhasse só esse texto aqui, eu já encontro novas dobras. Olha só, melhor é serem dois do que um. Está dizendo, nós precisamos de ter uma equipe. Nós somos criados para ser uma equipe. Por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Isto é, quando nós estamos unidos, quando nós estamos juntos, nós fazemos mais. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, um fará fugir mil, dois farão fugir 10 mil. Ué, mas não era 2 mil? Não, é 10 mil. Como? Um faz fugir mil. Está lá na Bíblia. Dois, 10 mil. Como que pode? De 2 multiplica para 10. Sabe por quê? Porque 2, 3, 4, juntos, tem mais paga do seu trabalho. Temos que descobrir que a família é um lugar de unidade, e para isso nós precisamos de amor, de respeito, de intimidade. Olha só o que diz o texto, porque se caírem, um levanta o companheiro. Sabe por quê? Porque a vida humana é um lugar de ajuda, nós somos criados para ajudar e sermos ajudados. Todo ser humano precisa de alguém. Você já encontrou alguém que diz assim, eu não preciso de ninguém? Nunca precisei de ninguém? Essa é uma grande mentira. Você não nasceu sozinho. Até para morrer você precisa dos outros. Você não serve nem para morrer sozinho. O ser humano, ele precisa do outro, ele precisa do próximo. Não existe esse negócio, não preciso de ninguém. Todos nós precisamos. A vida é uma vida de entre ajuda humana. Nós nascemos dependentes. Quando uma criança nasce, ele passa tanto tempo em casa porque Deus quer que ele tenha as marcas da ajuda. Ele tem que aprender a ser ajudado para ajudar. O problema nosso é que nós perdemos a dimensão do amor disso e do respeito a isso. Por isso, quando eu começo a respeitar essa realidade, eu estou respeitando a mim mesmo. O grande problema humano é que o ser humano perdeu esses valores do respeito. Olha o que o texto diz, ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Nós precisamos ser levantados, porque todos precisamos e sabemos que nós falhamos. Muitas vezes temos que ser encorajados. Todos nós precisamos ser perdoados. Todos nós erramos e precisamos de perdão, precisamos de amor, precisamos de encorajamento, precisamos do outro, precisamos do próximo, precisamos de viver. O texto diz também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Que está falando de, nós temos uma necessidade de carícia, nós temos necessidade do afago humano, nós temos necessidade do abraço, nós temos necessidade do estar junto, nós temos necessidade de viver como uma comunidade. Isso está dizendo o seguinte, eu sei que muitas vezes aqui você pode usar isto na vida conjugal, mas gente, os seres humanos precisam do olhar, eles precisam do olhar que respeita. O grande problema da nossa sociedade é que nós estamos criando uma sociedade de invisíveis, de pessoas que não são mais vistas. E as pessoas vão vivendo como se fizessem uma vida de transparência. Recentemente, alguém fez um doutorado na USP sobre a questão dos invisíveis. E ele resolveu praticar isso. E ele pegou pessoas famosas dentro da universidade e os vestiu de garis ali dentro da universidade. E eles se tornaram invisíveis. E ele queria fazer uma pesquisa para ver como que eles se sentiam como invisíveis. Como que grandes professores da universidade podiam se tornar invisíveis dentro da própria universidade. Essa invisibilidade está aí patente. O grande problema é que muitos lares, as pessoas estão se tornando invisíveis. Eles não são mais vistos. Eu sempre gosto de olhar esse aspecto da invisibilidade quando eu olho o cego de Jericó. O cego de Jericó está ali à beira do caminho e ele está invisível. Por quê? Porque ele, todo mundo está acostumado com ele. Mas um dia ele começa a clamar e eles mandam dizer: cale a boca, você não tem direito de gritar. E ele é colocado diante de Jesus e Jesus dá a ele uma visibilidade. Sabe por que Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Essa pergunta de Jesus disse: você tem o direito de dizer, eu quero, eu preciso. Numa sociedade que nós não queremos ouvir mais o outro, Jesus está dando a chance de dizer, diga, eu quero. É o único que não precisava perguntar, é o único que perguntou. É o único que sabia exatamente o que o homem precisava, mas ele precisava dizer à pessoa, eu quero. Porque ele precisava ter o direito de ser visível, ser existir. No reino de Deus, nós nos tornamos invisíveis. A Bíblia diz que Deus dará a você um novo nome, você terá visibilidade eterna. Você tem identidade eterna. Você não é invisível para o projeto de Deus, para o reino de Deus. Por isso que a igreja tem que ser a sociedade do encontro, e nossos lares precisam ser a expressão do encontro. Isso tem a ver com respeito, isso tem a ver com amor, isso tem a ver com uma intimidade com Deus. Olha só o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Significa que resistência contra o mal, contra o erro, significa o lar, significa a família. Sabe por quê? Porque o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Nós precisamos de unidade para resistir contra o mal. Eu estou falando isso, puxando isso para dentro da vida do lar, mas veja como isso pode ser aplicado em qualquer organização. Vamos pensar numa dobra com Deus. Com Deus, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de saber que o amor e o nosso respeito é que Deus nos ama e Deus nos respeita. Vou repetir para você, Deus me ama e Deus me respeita. Tem um pastor, um psicólogo americano, que ele criou uma técnica muito interessante. Essa técnica chama-se EFT. Significa Emotional Freedom, F de liberdade, freedom, técnica, uma técnica de libertação emocional. É muito interessante o método que ele usa. Ele usa uma expressão usando a neurolinguística e um pouco da medicina chinesa. Ele diz assim: nós precisamos dizer a nós mesmos, eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, profunda e completamente. Veja quando ele diz, eu me amo, eu me respeito, profunda e completamente. E ele está fazendo uma revolução terapêutica com isso. Porque sabe que ele descobriu que a maior doença humana é que as pessoas não se sentem amadas. A maior doença humana é que as pessoas não se sentem respeitadas. É interessante que esse método, em todo o mundo, usa sempre a sigla EFT. Mesmo no Japão, ou na Alemanha, ou em qualquer outro lugar. Nunca foi mudado isso. E eu estava lendo essa técnica e pensei, eu posso melhorar isto. Sabe por quê? Porque eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profunda e completamente. Sabe por quê? Porque Deus me ama, Deus me aceita, Deus me respeita profunda e completamente. Gente, nós precisamos descobrir isto, isso é terapêutico. Por isso, quando eu estou falando isso, eu estou dizendo, em relação a Deus, eu tenho que saber que Deus me ama, eu tenho que me entregar a Ele. Vamos dar uma dobra. Uma dobra é entregue-se a Deus. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, como família, como pessoa, como gente. Sabe outra dobra que nós precisamos? Nós precisamos da dobra da palavra de Deus em nossas vidas. Nós precisamos colocar a palavra de Deus em prática cada dia. Nós precisamos meditar na palavra dia e noite. A Bíblia diz que quando a gente está vivendo isto, você não se atemoriza de má notícia. Nós só temos más notícias. O mundo jaz do maligno, o mundo jaz do maligno. Você já notou? Todos os noticiários são negativos, 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 negativos. Mas a Bíblia diz que você tem que ter a palavra de Deus em sua vida. Essa intimidade com Deus é fundamental. Entrega, palavra e oração. Oração tem que ser uma respiração permanente, três dobras. Olha o que eu estou falando: entrega, palavra e oração. Porque o cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Isso vai gerar em você essa comunhão que você vai notar como Deus te ama, como Deus te respeita, como isso é uma verdade. Por isso que eu vou dizer claro para você, eu não acredito que adianta eu ficar falando aqui, você tem que respeitar mais dentro de casa. Se você não tiver um confronto claro com Deus, e Deus não for a fonte disto, vai ser só um conselho de autoajuda. A igreja não é lugar de autoajuda, né? A igreja é lugar de ajuda do alto, ajuda de Deus, que Deus é que vai fazer através de nós, é que Deus que vai nos dar esta realidade de ser a base fundamental de uma vida de respeito, uma vida de amor. Quando nós descobrimos o amor de Deus, o respeito de Deus, a forma que Deus faz, esta é a grande dobra que tem que acertar em nossa vida. Se nós não acertarmos a nossa vida com Deus, não haverá acerto em nossas vidas, em outras coisas, em nada. O cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Uma dobra em relação ao alto. Mas não é só isso. Você precisa também ter uma dobra para dentro da sua vida, para dentro de você mesmo. E esta dobra para dentro de você mesmo significa que você precisa compreender a você mesmo. Eu aprendi uma coisa, gente, nós só conseguimos nos compreender verdadeiramente em Jesus Cristo. Compreender a você mesmo é compreender que você erra, que você falha. Sabe, quando eu digo compreender a você mesmo, você vai começar a descobrir que esse é o jeito de Deus nos curar de nós mesmos. Nós precisamos de uma compreensão. E aí que eu coloco a segunda palavra, que é respeito. Nós precisamos aprender a nos respeitar, porque se nós não fizermos, não compreendermos a nós mesmos, não respeitarmos a nós mesmos, nós não vamos conseguir compreender os outros. Quanto mais eu descubro que eu falho, eu posso descobrir que os outros podem falhar e falham. Por isso que eu preciso, nessa compreensão, de transformar o meu lar, a minha vida, os meus relacionamentos num lugar de perdão, porque eu compreendo que eu erro, que eu falho, que os outros erram e falham. Por isso o lar é um lugar de perdão. Por isso que a igreja é um lugar de perdão. Quando eu estou dizendo, colocando essa dobra para dentro de nós mesmos, é dizer que nós precisamos nos respeitar, porque muitas vezes nós queremos que os outros nos respeitem, mas nós mesmos não nos respeitamos. Sabe por que eu quero dizer que muitas pessoas não se respeitam? Porque elas não cuidam de si mesmos. Tem gente que respeita mais o seu carro do que ele mesmo. Por exemplo, ele não coloca um combustível estragado no carro dele. Ele escolhe o melhor posto, ele quer o melhor combustível, já notou isso ou não? Mas quando vai comer, ele come qualquer porcaria. Talvez faça mal, mas eu estou querendo comer. Mesmo que você disse assim, essa gasolina pode fazer mal para o carro, mas eu vou colocar assim mesmo. Ele respeita mais o carro do que ele. Entenderam o que eu estou falando ou não? Eu estou falando que muitas vezes não respeita o seu corpo, ele não cuida, ele não dorme direito, ele não faz exercício. Isso é falta de respeito, falta de amor a si mesmo. E a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, amarás o próximo como a ti mesmo. Então nós temos que descobrir uma coisa, respeito tem a ver com muitas coisas práticas. Você seria capaz de chegar no espelho, olhar para você mesmo e dizer, eu te respeito. Deus te ama. Deus te respeita. Naquela cruz, Deus está mostrando o quanto que Ele nos ama. Ele nos deu o Seu Espírito. Gente, não é pouca coisa isso, é o Senhor do Universo vindo habitar em nós para nos dar uma vida nova, para nos fazer inteiramente quem devemos ser. Quer um respeito maior do que isto? Ele nos levanta. Ele tem o nosso nome na palma das suas mãos. Que coisa incrível é o que a Bíblia fala sobre nós. Que respeito profundo. Agora eu preciso ser curado dentro de mim mesmo, eu preciso me respeitar. E quando eu não respeito a mim mesmo, eu aprendi que se eu não respeitar a mim mesmo, eu não vou respeitar o próximo. Por isso eu tenho que compreender isto, eu tenho que ter esta dobra para dentro da minha própria vida. Isso gera em mim algo chamado cumplicidade também, é outra dobra. Eu tenho que ser cúmplice das minhas escolhas, das minhas decisões. Eu não posso plantar alguma coisa e querer colher outra. Você não pode plantar abacate e querer colher abacaxi. Cumplicidade significa que eu e você temos que ter essa vida com sabedoria de Deus para tomar decisões, para fazer as melhores escolhas. E eu tenho um pensamento que eu gosto muito, que respeitar os outros é dar a ele a máxima possibilidade de fazer as melhores escolhas. É você dar aos seus filhos a possibilidade de fazer as melhores escolhas. Isto é respeito, isto é cumplicidade. Nossos lares precisam ser uma plataforma das melhores escolhas, uma plataforma de amor, tem que ser uma plataforma de respeito e uma plataforma de cumplicidade em escolhas abençoadas e abençoadoras. É isso que eu estou dizendo. Cumplicidade é saber que tudo está conectado com tudo. Significa que onde você está hoje, você é fruto de escolhas. Sabe de uma coisa que eu quero dizer a você? A eternidade é um fruto de escolhas. São as suas escolhas, pela graça de Deus em Cristo, que trazem a você riquezas imensas do Senhor, e são essas escolhas em Cristo, pela graça do Espírito Santo na sua vida, é que vai produzir um efeito e um eco em toda a eternidade. O céu é o lugar dos escolhidos que escolheram. O céu é o lugar de homens e mulheres que têm uma decisão em Cristo, que têm uma decisão em Deus. Mas o inferno também. Eu quero dizer uma coisa a você. Nossos lares, nossas famílias precisam de compreender esta cumplicidade. Nós precisamos de ser uma luz melhor em nossos lares. Por isso que essa dobra que agora eu coloco para dentro de você tem que ser agora uma dobra para fora, para o próximo. E essa dobra, porque o cordão de três dobras não se quebra com facilidade, é preciso de uma dimensão com Deus, uma dimensão de interioridade e uma dimensão para o lado. Quando eu coloco essas dimensões da nossa vida, estou dizendo, isso tem a ver com a vida na vida conjugal, isso tem a ver com a vida com os filhos, isso tem a vida com os pais, isso tem a vida com os irmãos, isso tem a vida conosco e com os nossos projetos afetivos, isso é a via conosco e os nossos netos, ou nós e os nossos avós. Sabe o que eu estou dizendo a você? Eu estou querendo dizer a você que nós precisamos de saber que o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Isso mostra que eu preciso de uma relação melhor de diálogo. Eu preciso aprender a ouvir e a escutar. Isso tem a ver com amor, isso tem a ver com respeito. Isso é prático. Eu preciso escutar mais e falar menos, a Bíblia diz que cada um de nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. A gente inverteu esse versículo. Eu vejo que as pessoas são prontas para falar e tardias para ouvir. Eu quero dizer para você, faz um clique e faz a Bíblia ser do jeito que ela é na sua vida. E a Bíblia diz prontos para ouvir, tardios para falar. Veja, é tão simples essa frase, mas ela pode mudar uma vida, pode mudar um lar, pode mudar um casamento, pode mudar relação de pais e filhos, pode mudar uma empresa. Que riqueza tem aí? Prontos para ouvir, tardios para falar. Prontos para ouvir, tardios para falar. As pessoas hoje não querem escutar. Você começa a falar uma coisa, a pessoa interrompe você no meio, você não consegue nem terminar a frase. Tem gente que não, tem gente que está falando rápido para dar tempo para o outro não entrar no meio. E quando você interrompe o outro falando você, sabe o que significa que você está dizendo para ele? Eu sou mais importante que você, o que você está falando não vale nada, e o que eu tenho para dizer é mais importante que você, o que você fala não tem valor. Sabe o que significa isso? Falta de respeito. Então isso é prático. Respeitar é ser capaz de ouvir, é ser capaz de escutar e ser capaz de falar com a graça e com a sabedoria de Deus. Isso tem a ver com a relação do casamento. Tem gente que tem filho que começa a falar, a mãe já grita: eu não quero nem te escutar, nem ouvir. Como? Os pais precisam ouvir. Uma vez eu estava lendo alguma coisa de um psicólogo, um pai psicólogo, e o filho chegou para o pai psicólogo e disse assim: pai, quando o senhor cobra uma sessão? Ele falou lá o valor, tantos dólares. Ele disse: o senhor me empresta 50 dólares? Eu disse: por quê? Por que você está precisando de dinheiro? Você tem lá sua caixinha? Ele disse: mas o que eu tenho lá não dá para pagar, eu queria pagar uma sessão com o senhor não tem tempo para conversar comigo. Eu estou precisando de uma hora de atenção. Eu pago. Me empresta? Acho que caiu a ficha do pai. Pronto para ouvir. Tardio para falar. Estamos prontos a isso. Isso é respeito, isso é amor. O cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Veja, a minha relação com Deus, a minha relação comigo mesmo, a minha relação com o próximo. O cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Eu estou falando que nós precisamos da dobra da autenticidade. Nós temos que ser quem temos que ser. A autenticidade, queridos, é nós andarmos na luz. Não é mostrar que somos mais perfeitos do que os outros, é dizer: nós erramos, nós falhamos. Ser autêntico. Há um texto que sempre me faz lembrar quando eu falo sobre autenticidade, quando Jesus diz assim que a semente que caiu em boa terra é aquele que caiu num coração sincero. Interessante, a palavra sincero na Bíblia, ela é muito forte, porque é uma palavra que vem lá do latim, que tem a ver lá com o italiano, e essa palavra significa sem ser, sincero significa sem cera, autêntico. Sabe por quê? As pessoas vendiam móveis e tinha algumas que estavam com um buraco e eles colocavam uma cera e aí pintavam. Aí na hora que vai vender, eles falavam: é com cera ou sem cera? E nasceu a palavra é sincera. Então uma pessoa, aquela é uma pessoa sincera, sem cera. Entenderam? Sinceridade tem a ver com autenticidade. Autenticidade não significa ser perfeito. Autenticidade significa pessoas que falham, que erram, mas que confessam. São o que são para dizer: Deus, muda o que tem que ser mudado. Transforma o que tem que ser transformado. É estar nessa vida de altar permanentemente. Sabe, significa não ser incoerente, porque muitas vezes a gente acha que as pessoas têm que ser perfeitas, aí a gente chega em casa e começamos a falar mal dos outros, E a gente esquece de mostrar para os nossos filhos que todos nós erramos e falhamos. E muitos começam a crescer no lar e ver a incoerência dos pais. E depois eles não querem saber mais de Deus, nem da igreja, nem de lugar nenhum. Porque nós não estamos falando as verdades de Deus, nós somos autênticos. Essa autenticidade é uma vida em Deus. Gente, eu atendi muita gente na minha vida. Eu me lembro uma vez um filho de um líder que disse assim: meu pai, eu nunca vi meu pai lendo a Bíblia em casa. O único lugar que eu vi meu pai lendo a Bíblia foi na igreja. Você quer saber de uma coisa? Eu nunca vi meu pai orar em casa. Meu pai nunca disse: vamos orar. Meu pai só ora lá na igreja, quando o pastor pede para ele fazer oração. Como que você quer que este jovem tenha e descubra que há autenticidade nesse lar? Então nós precisamos ser autênticos. Saber que nós precisamos viver a vida em Deus, orar com os filhos, orar pelos filhos, ser um homem ou uma mulher de oração, precisamos levar a sério a Bíblia. Isso é respeito a nós mesmos, é respeito à glória de Deus, ao nome de Deus, ao Espírito de Deus. Gente, a autenticidade, e eu terminaria dizendo isso, nós precisamos na relação com as pessoas de mais uma dobra, sabedoria. Não posso falar nisso sem falar em sabedoria. A Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Maridos, você tem que ter mais sabedoria para falar com as suas esposas. Esposas, vocês têm que ter mais sabedoria para falar com seus maridos. Pais e mães, tenham mais sabedoria de falar com seus filhos. Filhos, tenham mais sabedoria de falar com os pais. Avós, sejam sábios em relação aos seus filhos. Temos que ter sabedoria para viver com as pessoas. O cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Vou dar essas dobras: dialogar, autenticidade e sabedoria. Compreensão, respeito, cumplicidade. Entrega, palavra, oração. Você viu quantas dobras eu dei aqui? Coloque essas dobras. Só três não se quebra com facilidade. Eu dei pelo menos 9 dobras aqui. Então é possível nós termos lares novos, vidas novas, corações novos, sermos mais práticos na palavra de Deus. Porque o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, enquanto oramos, pedimos que esta palavra encontre guarida no nosso coração. O Senhor está pintando um quadro que são os nossos lares e nossas famílias. Nós precisamos que o nosso lar seja uma pintura feita pelo Teu Espírito. E o Senhor pinte da forma que glorifica o Teu nome, de forma gloriosa, de forma transformadora, de forma precisa. E só o Senhor pode dar o colorido que está faltando em nossas famílias. Senhor, nesta noite nós pedimos que o Senhor, como um artista glorioso, esteja mudando todos nós e mude a coreografia dos nossos corações e alinhe a nossa vida contigo. Nós pedimos em nome de Jesus um tempo novo de vitória. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos orando no nome de Jesus.